Agora, na Central 3. De Chua.
Muito boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. É mais um De Chua para você aqui pela Central 3. O seu programa que fala sobre basquetebol, esse esporte tão praticado em todo o mundo. Leandro e a mim, boa noite para você, tudo tranquilo aí?
Boa noite, Diguinho, boa noite, amigo Central 3, basquetebol.
Grande basquetebol.
Você já tá bom do dedo? Lembra que você machucou o dedo?
Ainda não.
Ele tá inchado, eu tô vendo daqui, ele tá inchado.
E não consegue fechar, ó. Fica aberto, ó, fecha o dedo.
Você não se cuida também, né, Dinho?
Eu tô tentando, viu, Leandro e a mim. Tô fazendo lá umas... Botando na água quente, no gelo, né? Passando umas pomadas, mas nada de melhorar. Bom, teve muita coisa que aconteceu no basquete, a gente comenta aqui para você no De Chua. Aliás, espalhe o programa, viu? Você que está conhecendo agora, você que conhece agora o De Chua, pode mandar ver, né? E faz a galera aí também curtir o basquete. Leandro, o primeiro assunto de hoje, o amistoso entre Chicago Bulls e Washington Wizards, que aconteceu aqui no Brasil. O jogo, aquela coisa de
pré-temporada, né?
Pré-temporada, né? Não foi aquela coisa incrível, mas teve muita... Teve uma homenagem ao Oscar Schmidt e principalmente as vaias ao Nenê Hilário.
É verdade.
Antes de você falar, concorda com as vaias?
Eu entendo as vaias, eu também vaiaria pelo calor, mas eu tento fazer aqui, sentado nessa cadeira, na frente desse microfone, não fazer juízos maiores de valores. Mas você tem que entender o torcedor, você tem que entender o cara que acompanha o basquete e vê um jogador pedir 4 dispensas por motivos diferentes, sendo que ele não pediu dispensa na hora do filé, na hora das Olimpíadas. Então o torcedor faz o raciocínio lógico, o torcedor acompanha o basquete e é natural. E eu tenho certeza que o Nenê entende isso. O que eu não gostei do Nenê de forma nenhuma mesmo, e não entendo e realmente reprovo mais do que as alegações de dispensa, é ele chegar na entrevista coletiva e se posicionar de maneira defensiva quanto a isso, falar que ele foi para os Estados Unidos sozinho. Ele usou essa frase, né? O pessoal me vaiou aqui hoje, mas eu fui para os Estados Unidos sozinho. Ele não foi sozinho.
Não.
Né? Ele não foi sozinho. Afinal de contas, a base dele foi toda aqui no Brasil. Ele jogou na seleção brasileira com 18, com 19, com 20 anos. Aí esbarra um pouco na ingratidão, sabe? E aí eu fico um pouquinho mais chateado do que eu já ficaria. Eu vaiaria ainda mais se estivesse na sala de imprensa. Mas, Diguinho...
Eu notei um desespero nele. Ele começou a falar de Deus. Não, que Deus abençoe.
E assim, ele tinha tudo para ter uma história realmente muito admirada por todos. Porque ele superou realmente uma doença muito grave. Tem uma história realmente de superação muito bacana. Só que, na cabeça do torcedor, as coisas se misturam. As coisas se misturam. Então, a história de vida e os atos recentes em relação à seleção brasileira acabam se misturando um pouco, mas até pela questão da doença dele, ele acabou colocando para fora muita religiosidade dele, mostrando isso para o público dele, para os seus seguidores, o quanto ele é religioso. E bacana, tudo bem, né?
E naquela hora de pressão, né, de uma vaia, a imprensa perguntando, você foi vaiado e tal... Ele usou muito o lance da doença também, né? Que eu superei o câncer, não sei o quê e tal.
E foi a única dispensa que realmente não dá pra ninguém questionar, assim, falar, dava pra fazer um sacrifício e tudo mais. O resto, sempre vai ter alguém aí pra questionar. Eu mesmo questiono essa última, por exemplo. Acho que eu não consegui encontrar um motivo justo pra que ele não tivesse viajado com a seleção brasileira. Mas a festa da NBA é um barato, viu, Diguinho? Foi muito legal.
A organização é
eles
bem
sabem
bacana.
Fazer, né? Eles sabem fazer a coisa. E você vê, os dois principais jogadores do Chicago Bulls, o Derrick Rose e o Noah, Joaquim Noah, que inclusive é filho de um grande tenista do passado.
Não jogaram.
Eles não jogaram, mas participaram de todas as ações de marketing, as ações de apresentação, entrevista coletiva, foram simpáticos com a imprensa, foram simpáticos com os fãs.
É um olhar diferente do esporte,
sem
Leandro.
Dúvida, sem
Sabe
dúvida.
Porque, você lembra, o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea lá no Japão. o Guerreiro não desembarcou aqui. Ele foi o nome do jogo, dos dois jogos, fez dois gols no Mundial e não desembarcou. Acho que é um erro, assim, mortal.
É, coisas que não custam nada fazer, né? E fazem parte de todo um show, porque a NBA consegue fazer com que haja um show, um circo mesmo, ao redor dela. E é muito bacana, porque é tudo feito com muito bom gosto. Às vezes é um pouco exagerado, às vezes tem aquela coisa de cheerleader e mascote, aquela mistura de sensualidade com coisa infantil, que é meio confuso.
O mascote cumprimenta todo mundo.
É, só que assim, você vê as duas estrelas do jogo, só poucos minutos antes da bola pingar, que foi anunciado que eles não jogariam. Mas toda a preparação
ele
foi feita...
fez o discurso, né?
Ele tava lá e foi tudo feito com tão, tão bom gosto que a torcida não ficou, pô, chateada, assim, como se for ver um jogo da seleção brasileira e de repente o Neymar, 10 minutos antes, falar que não vai jogar. Né?
Já é um baque, né? Eu vim pra ver o Neymar.
Mas não foi o caso. E no decorrer da partida, um ritmo morno, tá? No final, o Chicago Bulls esteve na frente quase o jogo inteiro. Nos minutos finais, o time de Washington diminuiu a vantagem. Inclusive, o placar final é 83-81, que mostra um certo drama nos minutos finais da partida. Mas foi um jogo só para você se divertir mesmo, não teve nenhum tipo de... Não dá para você assistir essa partida e tomar conclusões sobre o que vai ser o Chicago Bulls e o que vai ser o Washington Wizards ao longo da NBA. Vale lembrar também que foi a partida com o maior público, embora não estivesse lotado o estádio por causa dos preços muito altos de alguns setores.
Você via que não estava lotado.
De toda a turnê da NBA ao redor do mundo, foi o jogo que recebeu maior porcentagem de lotação do ginásio.
Tem mais ou menos o número de quantas pessoas foram nesse jogo?
Eu não tenho em mãos aqui. Tenho em mãos. Tem um computador na frente, é muito bom, né? 13.635 pessoas foram ao ginásio. Acho que é um número expressivo, até porque o preço do ingresso era bastante
alto.
Salgado, digamos assim.
E o basquete, 13 mil pessoas, né? É bem considerável mesmo. Bom, a gente segue falando de basquete, Liga das Américas, a famosa Libertadores do basquete, Leandro.
A Libertadores do basquete, e quem dera os times brasileiros fossem na Libertadores de futebol, como estão sendo nessa Liga Sul-Americana de Basquete. Até agora foram 7 jogos de times brasileiros, são 3 brasileiros que estão na competição, e 7 vitórias. O time de Brasília, o Uniceu, já cumpriu o seu turno num grupo, inclusive, que é o Grupo A, que tem o Boca Juniors, e venceu as 3 partidas. Depois, em seguida, veio o Bauru, no Grupo B, que é o grupo que tem como time mais forte, o rival mais forte, o Defensor Sporting do Uruguai, também venceu as suas 3 partidas. Ontem, na terça-feira, o São José estreou com vitória contra o Penharol. Não é o Penharol uruguaio, tá, do futebol, é um Penharol de Mar del Plata, é um time de basquete da Argentina, que se chama Penharol, que é um dos mais tradicionais da Argentina, um dos favoritos a chegar na semifinal, final do campeonato. E, bom, temos aí uma ótima situação, né? O São José jogou ontem no Equador contra esse time do Penharol, e conseguiu a vitória numa participação maravilhosa do Jefferson. E eu lembro que eu falei para você aqui, num outro programa, num outro de Chua que a gente fez, sobre o planejamento que o São José fez de jogar o turno do Campeonato Paulista com o time reserva, colocar os seus jogadores aos poucos. O Jefferson praticamente não jogou no primeiro turno do Campeonato Paulista. E colhe os frutos agora, né? O Jefferson fez uma preparação física, tranquilo, sem pressa, para não estourar. Estava voltando de uma contusão de fim de temporada, que o jogador de basquete, quando chega em fim de temporada, ele vai no sacrifício e...
Parece tudo,
porque joga todo dia sim, dia não, e não dá tempo de recuperar. E ele foi o melhor da partida, um time que tem também o Caio Torres, o Caião, o pivô, que machucou pela seleção brasileira, ex-Flamengo, que foi o melhor jogador dos playoffs da última NBB, uma grande contratação, literalmente, do São José. Também está sofrendo com contusão, mas também tratou, também entrou, também jogou muito bem. E eu vejo um São José com bastante chance de chegar também, igual o Brasília e o Bauru, nos 3 jogos e 3 vitórias. E aí a gente teria 100% em todo um turno de Liga das Américas, o que indicaria boas posições para as quartas de final, para a segunda fase, e talvez um trio brasileiro aí entre os 4 que brigariam pelo título.
O título leva a disputa do Mundial de Clubes, é isso?
Leva a disputa do Mundial de Clubes que teve esse ano, né? Que aconteceu esse ano entre Olympiacos e Pinheiros. Aconteceu 2 semanas atrás. O Olympiacos, em ritmo de pré-temporada, acabou, infelizmente, esmagando o Pinheiros em Barueri, sobretudo no segundo jogo. Mas esse Mundial, ele ainda não é certeza que vai ter, assim como não teve nos últimos anos. É uma questão que passa um pouco por política, um pouco por dinheiro. A situação do basquete não é como a situação da FIFA, que a FIFA estala os dedos e aparecem 300 times viajando o mundo para jogar e tudo mais. Então, inclusive, esse Mundial entre clubes deveria ter um time da Ásia e um da África, mas por questões logísticas e políticas não deu para fazer. Aí veio só o Olympiacos da Grécia, veio aqui para o Brasil, fez dois jogos, um na sexta e um no domingo, e chamamos isso de Mundial.
Só, já que a gente está falando do Mundial, como foram esses jogos, assim, com mais detalhes? Você acompanha, Leandro? O placar dele esmagador, assim?
Eu não acompanhei a primeira partida. A segunda partida eu assisti inteira, não ao vivo, mas assisti inteira. E me parece bastante grande a diferença técnica entre o time do Olympiacos e o time do Pinheiros. Foi uma vitória, assim, incontestável. Não porque o time do Pinheiros seja exatamente um time frágil, até é um time que está deixando a desejar em relação, por exemplo, à temporada passada. Tem muito que mostrar, tem muito que melhorar. Mas é que esse time do Olympiacos é realmente um dos grandes times do mundo hoje, se você tirar a NBA de lado, que é um outro universo. É o atual bicampeão europeu. Daqui duas, três semanas vai começar a Euroliga, né? A Copa dos Campeões Europeias de basquete. E olha, tá aí um favorito. Tem três jogadores da seleção grega. Uma grande revelação de 19 anos que se formou inclusive nos Estados Unidos, que é um monstro de jogador, e eu acredito que esse time do Olympiacos não atropelou o Pinheiros por demérito do Pinheiros, e sim por méritos próprios.
É um time muito forte. E Leandro, fim de semana, última rodada do Paulista da primeira fase. A gente tem aqui a tabela do Paulista. Você quer falar um pouquinho da rodada e daí a gente dá uma passada na tabela também?
Olha, passa essa tabela que eu vou dando pitaco aos pouquinhos.
Tá certo. A tabela, então, primeiro lugar, aí São José Unimed Vinac, com 40 pontos em 22 jogos. O Pascoaloto Bauru tem 38 pontos em 21 jogos.
Faltam 3 jogos só para acabar a primeira fase. Isso tudo vai acontecer até o fim dessa semana. A partir da semana que vem, quando viermos aqui ao Dichuá de novo, Diguinho, estaremos falando dos playoffs.
Certo.
Falta um jogo. O São José, que é primeiro colocado, já jogou os 22 jogos. O Bauru ainda falta um jogo para fazer. Esse jogo é em casa contra o Franca, contra o Vivo Franca Basquete. Venceu, ficou em primeiro. Não venceu, ficou em segundo. Então esse é um jogo que vale a primeira colocação do grupo e é muito importante classificar-se em primeiro na hora de pensar numa semifinal e principalmente numa final, levando em conta que São José e Bauru são hoje os dois times do Campeonato Paulista que dispararam e que são os grandes favoritos a jogarem a final.
Olha, o paulistano está em terceiro lugar, o paulistano Unimed, né, com 37 pontos, já fez os 22 jogos, 21 jogos o paulistano, né, o Mogi das Cruzes Elbor, 35 pontos em 22 jogos, né? O LSB, 34 pontos em 22 jogos também. O sexto lugar é do Pinheiros Sky, que a gente acabou de falar que perdeu do Olympiacos.
Exato. O Pinheiros, Diguinho, é o único time que tem dois jogos a fazer ainda. Dos três jogos que faltam para acabar a primeira fase, o Pinheiros joga dois.
Isso é na parte de cima dos classificados que disputam mesmo, Leandro?
Exato. A questão é que o Pinheiros, até por causa do Mundial entre clubes, acabou adiando um dos seus jogos.
Certo.
Tem dois jogos para fazer. Basta tá nesse momento em sexto. Basta vencer um desses dois que fica em quarto.
Uhum. No lugar do Mogi das Cruzes e Zelba.
Pois é. Então, é provável que o Pinheiros vença um dos seus dois, até porque... pegam um em casa, são dois clássicos paulistanos, um contra o Paulistano em casa e outro contra o Palmeiras no Parque Antártico.
Uhum.
Eu acho que o Pinheiros vai vencer uma das partidas e ficará com a quarta colocação da primeira fase, o que deixaria as coisas na sua ordem natural. O São José, melhor elenco de longe, em primeiro lugar, ou o Bauru do Murilo, ex-São José, que está arrebentando, um desses dois em primeiro lugar, o Paulistano em terceiro, o Pinheiros em quarto. Eu acho que são os quatro times do estado de São Paulo hoje, em termos de basquetebol.
Olha, o Vivo Franca Basquete vem em sexto lugar com 32 pontos. A Winner Cabum Limeira, oitavo lugar com 30 pontos, já fez os 22 jogos. O Palmeiras Meltex, 30 pontos em 21 jogos, falta um jogo.
Exatamente.
Pro Palmeiras.
Falta um jogo pro Palmeiras e na pontuação do basquete, mesmo a derrota te dá um ponto. né? A derrota. É. Portanto, o Palmeiras com
é
certeza.
Mesmo interessante
é
isso.
A derrota dá um ponto, a vitória dá dois no Campeonato Paulista. E mesmo se perder, o Palmeiras vai fazer um ponto. Então você pode considerar essa briga aqui, oitavo lugar, ou seja, a última vaga para os playoffs. O Inter Cabum Limeira tem 30, o Palmeiras Meltex tem 30, mas o Palmeiras vai para 31 com certeza. Então o Palmeiras está classificado para os playoffs, vai enfrentar na fase final o primeiro colocado, ou o São José ou o Bauru. Tá com cara de fim de linha para o Palmeiras, porque a diferença técnica é muito grande.
É complicado. Só para completar a tabela, né? Já completaram os 22 jogos, já fora da briga, Rio Claro Basquete com 28 pontos, o 15, Raizen Unimed, Unimep, Celan, 28 pontos também, 22 jogos, e por último, o Jacareí, 12º lugar, Jacareí Basquetebol ABJ, com 23 pontos.
Vale uma informação ainda sobre esse jogo Palmeiras e Pinheiros, que vai terminar, fechar a primeira fase do Campeonato Paulista, que vai ser com portões fechados, por causa do comportamento hostil da torcida do Palmeiras, que acabou até agredindo e jogando coisas dentro da quadra, na partida entre Palmeiras e Paulistano, em que o Palmeiras perdeu o jogo nos minutos finais e culpou a árbitra, que realmente tomou algumas decisões polêmicas, mas de toda forma, punições são importantes em qualquer esporte, e são justíssimas. Eu estava no ginásio, eu vi. Realmente a juíza foi agredida antes que a polícia chegasse, antes que a segurança chegasse. Isso não tem nenhum cabimento e eu acredito que até chegando nos playoffs o Palmeiras possa ter algum tipo de prorrogação dessa punição, porque ela não foi determinada ainda.
Se no futebol já é terrível jogar coisa no campo, no basquete é bem mais perto da quadra.
É muito mais perto.
Nossa, o estrago é bem maior, né? Muito mais visível, vamos dizer assim. Leandro, agora uma notícia triste, né? Um juiz jovem morre, né? O juiz da NBB, um rapaz.
Pois é, falta menos de um mês aí para começar a NBB. Aliás, eu questiono isso, se é bom ou ruim para a NBB começar junto com a NBA, né? O que você acha, Diguinho?
Bom, no futebol dizem que o calendário tem que se adaptar ao calendário europeu. Agora o basquete eu já não...
Mas é que eu acho que como eu trato a NBA como um universo à parte, de repente esses últimos dois meses que a gente está aí só tendo Campeonato Paulista, já deveria estar rolando a NBB, porque aí muito do público que assistiria a NBA e está carente de assistir um bom basquete, acabaria assistindo a NBB. Tendo os dois campeonatos começando ao mesmo tempo, de repente são dois campeonatos para um público só. E é um público só que vai escolher a NBA por razões óbvias. Mas fica aqui o raciocínio. A gente tem que dar notícia triste, né? O nome do juiz era Márcio Bastos Ruzisca. Ele era de Astorga, no Paraná. Só 24 anos. Foi árbitro ao longo da última NBB.
Qual o problema que ele teve?
Ele bateu um acidente automobilístico na Serra do Cadeado. E, bom, infelizmente é uma baixa aí para a NBB que a gente lamenta bastante.
Bom, e a gente já deveria ter emendado esse assunto que a gente estava falando do Palmeiras Mentex. Meltex.
Meltex,
perdão. Tô pensando na bala, no Mentex.
Mexendo gratuito, né?
O Palmeiras escolhe o mascote oficial do basquete. Não é o mesmo do futebol?
Isso é um barato, viu, Diguinho? Porque não a torcida entendi. Do Palmeiras tem um problema com o Periquito, né? O Periquito
que
ficou...
é tão simpático.
O Periquito ficou em desuso, depois veio a história do porco. O porco foi muito adotado pela torcida de futebol. Muito embora, de uma maneira maluca, quando o Palmeiras vai jogar em casa, o mascote que fica atrás do gol é um periquito e não é um porco, né? Então existe essa relação dúbia aí em relação ao mascote do Palmeiras. Mas aí... A diretoria de marketing, a diretoria de basquete resolveu fazer um concurso cultural para definir um mascote oficial do basquete. Pode ser um periquito, pode ser um porco, pode ser um monstro, pode ser o Hulk, pode ser qualquer coisa. Junto com a Academia Story, né, que é a loja oficial do Palmeiras, abriu-se um concurso onde você pode enviar para o e-mail promoção@academiahistory.com.br até o dia 20, até o fim dessa semana, portanto, um desenho com o que você acha do que poderia ser o mascote.
Você pode desenhar o mascote?
Livre. Você desenha o mascote e envia por e-mail.
Legal.
E aí vão usar de bom senso, vão ter pensar no bom gosto e tudo mais, para escolher qual vai ser esse mascote. O mascote para o basquete hoje cabe bastante, muito mais do que por exemplo, para o futebol, né? O basquete tem uma... tem uma cultura de mascote, e aí a gente volta a falar da NBA dos Estados Unidos, é uma coisa que faz parte de todo o show, né? Eu acho interessante, eu tô bastante curioso, tô pensando em
mandar um
desenho.
Tô
pensando em inovar, Diguinho. Pensando em inovar.
O que você desenharia, Leandro?
Talvez um lagarto, que é verde, assim, faria um lagarto.
Uma bola de basquete.
Um lagarto com uma bola de basquete.
Pode ser, não é mal. Talvez um grilo, né, que pula, né?
Então, um gafanhoto.
Um gafanhoto, nossa, melhor dizendo.
Os gafanhotos, hein? Os gafanhotos do Parque Antártico. Vamos ver, eu tô curioso, cara. Tô curioso pra ver, mas de toda forma, uma boa sacada, uma boa maneira de agitar esse fora de quadro do basquete palmeirense, que a duras penas consegue manter um time aí no cenário.
O São Paulo, Corinthians, Portuguesa, não tem projeto de basquete?
O São Paulo, que eu saiba, não tem, tá? Aqui pra gente fazer a produção do programa, a gente tem um e-mail do basquete do São Paulo, mas eu nunca fui contestado, nunca eu recebi qualquer tipo de resposta e não vejo nas categorias de base o São Paulo praticar. Até porque faz parte um pouco da, não sei se do Juvenal ou de antes do Juvenal, o São Paulo mexe pouco com outros esportes, com os esportes olímpicos. O Corinthians tem, categoria de base. O Corinthians trabalha bastante o basquete de base, mas não entra nessa seara de NBB, de disputa de ponto, de profissional, de buscar patrocínio e tudo mais. Então, se você vai no Parque São Jorge, você vê o departamento de basquete funcionando com os times jovens.
Teve a época que o Oscar voltou.
O Oscar jogando no Corinthians. O Corinthians é o maior campeão paulista. O Corinthians é o maior campeão paulista de basquete. Foi campeão brasileiro também, é um time com bastante história no basquete masculino de São Paulo e do Brasil. Mas atualmente em São Paulo, em termos de time de futebol que parte para tentar um patrocínio, tentar montar um time de basquete com orçamento e tudo mais, por enquanto só o Palmeiras. E o Palmeiras sabe o quanto está sofrendo com isso. Até porque tem sido incrível, né? Como tem sido difícil para times de futebol com tanto dinheiro, com tanta mídia, conseguirem reservar uma fatia para produzir. Ou, por exemplo, para pagar um lutador de MMA, por exemplo, que o Corinthians encontra, né? O Corinthians patrocina o Anderson Silva, patrocina o Cigano, aí patrocina um nadador, patrocinou o Cielo, patrocina um caminhão na Fórmula Truck. Pra montar um time de basquete, ninguém quer.
E talvez, ou com certeza, é muito menos o valor, né? Ou o parelho ali ao que se gasta com esse tipo de esporte, entre aspas.
O meu palpite é que isso passa por prestígio político, passa por realmente por politicagem, assim. O cara que vai montar um departamento de basquete profissional para jogar uma NBB, muitas vezes para pensar assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Qual cadeira na Federação Brasileira de Basquete eu vou ganhar se eu der apoio para um time, se eu der a minha marca, a minha camisa para esse campeonato e tudo mais? É uma inversão de valores um pouco. Bastante.
Muita. Bom, Leandro, alguma consideração final? A nossa pauta esgotou-se por hoje.
Minha consideração final é que o seu casaco me desperta sentimentos primitivos, seu casaco da seleção argentina.
Meu casaco, eu vim ouvindo no carro, vindo pra cá, a música do Maradona também. É La Mano de Dios.
La Mano de Dios.
La Mano de Dios.
Olê, 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 olê.
Bom, Diego, né?
Diego.
Bom, obrigado, gente. Fica por aqui mais um Dichuá. Leandro, boa noite pra você. Até o próximo programa.
Boa noite, Diguinho. Cuide bem do dedo e do todo o resto também. Eu espero que você esteja com saúde na semana que vem, tal qual está hoje. Um grande abraço.
Abraço, tchau, gente. Obrigadão.